Senhores deputados, bom dia. Eu também quero cumprimentar a doutora Filipa Gouveia pela disponibilidade em representação da, APM para estar connosco hoje aqui nesta audição, que para nós é muito importante também falar com as associações empresariais para percebermos qual a leitura que fazem da crise e, sobretudo, para nos darem conta de intervenções que eventualmente seja necessário levar a cabo para se minimizarem o mais possível alguns dos impactos e efeitos negativos que a crise tem ao nível da igualdade de género. A APM é uma associação que se tem destacado de à longa data pelo trabalho que tem vindo a fazer ao nível do empreendedorismo feminino. Foi uma das principais beneficiárias, entre outras, claro, do eixo 7 medida empreendedorismo feminino, portanto os apoios estruturais neste último quadro comunitário canalizaram-se não apenas para as ONGs, mas também para o apoio às associações empresariais e, sobretudo, destacou-se a medida do empreendedorismo feminino. Portanto, gostávamos muito de perceber que leitura é que fazem do impacto da crise ao nível da igualdade de género, de que modo é que tem dificultado o caminho no sentido da promoção da igualdade. Sabemos que é uma inerência à crise que estas áreas sejam muito afetadas no caminho que estavam, que vinha sendo traçado, e portanto gostávamos de vos ouvir relativamente a este tema e, sobretudo, expectativas para o futuro, o que é que consideram que tem que ser acautelado para que este impacto negativo possa vir a ser ultrapassado num futuro imediato e a longo prazo, portanto, numa estratégia mais de curto e numa estratégia de longo prazo. Em nome da Assembleia, eu agradeço, mais uma vez, a disponibilidade da APME para estar connosco e também informo as senhoras deputadas que, relativamente à Associação Nacional de Empresárias, não vai ser possível termos essa audição hoje porque informaram-nos que tiveram um problema e, por esse mesmo motivo, não podem estar connosco. Mas, ainda assim, vamos ter todo o gosto em ouvir. Faça favor.
Muito bom dia. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite para nos ouvirem e para ouvirem a nossa posição e a nossa experiência de quem está no terreno a apoiar as mulheres empresárias e as empreendedoras. Em situação de crise, eu devo também ressalvar que a própria APME é vítima desta crise que estamos a atravessar, porque a vida das associações empresariais não é fácil. A disponibilidade para as pessoas se manterem nas associações, porque quando estamos em crise todos os custos, tudo conta e, portanto, as associações vivem do pagamento das cotas das suas associadas e muitas das associadas, algumas porque as falências são várias, portanto, também deixam de ter enquadramento como empresárias e deixam de pagar. Algumas deixam de ser empresárias, mas mantêm-se na associação porque acreditam no projeto e, apesar de já não o serem, querem continuar a apoiar as mulheres que o são ou que o querem ser. Mas, de facto, a própria associação tem tido alguns momentos conturbados, nomeadamente porque, como diz, nós somos beneficiárias do Eixo 7 e tivemos algumas dificuldades na própria gestão e do acompanhamento dos projetos que tínhamos em curso e das candidaturas que fomos apresentando. E tivemos, por exemplo, a candidatura para continuar a fomentar o projeto de longa data que nós temos, que é o Dona Empresa, que tem apoiado variadíssimas empresárias a arrancar com os seus negócios. Um projeto que tem sido destacado, quer em Portugal, quer também em 2012, ou já início de 2013, foi destacado pela própria Comissão Europeia como uma boa prática, como um caso de estudo do apoio às mulheres empresárias. E na última candidatura que fizemos, o projeto não foi aprovado. Portanto, não tivemos dotação orçamental para desenvolver o projeto durante este ano. Portanto, mas eu acho que isto é um reflexo, lá está, alargado da crise. Relativamente às mulheres que nos contactam, de facto, a crise afeta muitas mulheres em situação de emprego, e noutras situações sociais que não são do âmbito de trabalho da APME, mas obviamente nós estamos dentro das questões da violência e tudo isso, de facto há um crescendo desse aspecto. Mas eu posso quase dizer que a crise, que nas empresas, por regra, afeta primeiro as mulheres, pois elas são as primeiras a ser despedidas, em termos de matéria-prima para a PME, dá-nos muita, porque muitas mulheres apenas encontram no autoemprego uma solução para as suas vidas, porque estão em idades já muito complicadas, a partir dos 45, 50 anos, o mercado de trabalho não tem predisposição para as aceitar na maioria dos casos e curiosamente, só estamos aqui mulheres nesta sala, nós sabemos que as mulheres são muitas vezes o suporte da família e, portanto, elas apenas no autoemprego têm que arranjar uma solução para as suas vidas e apenas no autoemprego encontram essa solução, nem que seja em pequenos negócios, em pequenas iniciativas autónomas, portanto, só o seu emprego, mas é a única solução que encontram para continuar a ter essa base e esse suporte para a sua família. Portanto, lá está. Quando, por um lado, nós perdemos associadas porque as empresas fecham, por outro, temos muita matéria-prima. E por isso é que eu comecei esta conversa falando da questão de que forma como a crise tem afetado a PME, porque retirou-nos alguma forma de conseguir apoiar estas empreendedoras que tanto necessitam de apoio, porque muitas destas pessoas nunca na vida pensaram em ser trabalhadoras por conta própria ou empresárias e veem-se confrontadas com esta situação. Portanto, às vezes até têm ideias interessantes ou coisas bastante simples, mas viáveis, mas não têm noções de como criar uma empresa, gerir um negócio, não é? E é aí que a PME tem um papel muito forte e é isso que nós tentamos fazer, é dar, como a gente diz, asas para voar, não é? Portanto, temos que criar aquela base, dar-lhes as noções daquilo que é necessário, estarmos lá para apoiar quando as dúvidas surgem, para depois elas poderem ter negócios de sucesso, porque uma coisa que nós fazemos questão é nós não queremos criar falsas expectativas em pessoas que não vão ter a capacidade para depois estão a investir num negócio, estão a pôr tudo aquilo que têm para arrancar com aquela ideia e ao fim de 2 ou 3 anos aquilo cair por terra e as pessoas ficarem numa situação ainda pior do que aquela em que começaram. Porque há pessoas que nós, quando temos as primeiras conversas com elas e no âmbito da empresa ou no âmbito, por exemplo, dos concursos de ideias, que foi um projeto paralelo que realizámos durante o ano passado, a primeira coisa que nós fazemos é aquilo. Tentamos fazer um teste de perfil para ver se a pessoa tem, de facto, perfil e se tem consciência do que implica arrancar com o seu próprio negócio. E há pessoas que sim, há outras que não. E aí tentamos apoiar as pessoas claramente, apoiar as mulheres, mas encaminhá-las por outras vias, por outras formas, até por outras, muitas vezes, das questões mais da economia social, mais por aí do que para um negócio, um pequeno negócio que vai gerar muita receita e que consiga-se fazer uma subsistência da família. Por isso, mas é óbvio que nós temos tido muitos contactos das nossas associadas, agora voltando um bocadinho ao contexto da crise, mas eu acho que isto não tem a ver com questões de igualdade, tem a ver com a questão da economia, da vida das pequenas, micro e pequenas empresas que passam neste país, neste momento, porque têm dificuldades com as cobranças, têm dificuldades em manter o negócio, porque não, às vezes precisam de ideias para se reinventarem um bocadinho, para saírem daquele ciclo em questão, para encontrarem novas formas de fazer o seu negócio para se manterem. Mas aqui estamos a falar de coisas que são transversais a qualquer setor da economia e, essencialmente, às micro e às pequenas empresas. Não tem muito a ver com uma questão de igualdade ou de género, mas com a economia. Assim, resumidamente, eu acho que o enquadramento é este, mas nós continuamos a ter fruto e continuamos a ter. Nós temos uma. Lá está, como temos esta preocupação a priori, temos uma taxa de sucesso das empresárias bastante grande. Obviamente, há sempre negócios que fecham, mas a manutenção destas empresas é de 3, 4, 5 anos, portanto, nós tentamos acompanhar. E pronto, e tem corrido bem e é com prazer e com alegria que vemos muitas destas mulheres têm sucesso muitas vezes até a nível internacional.
Obrigada, doutora. Passava então agora a palavra à doutora Margarida Almeida, do PSD, para fazer a sua intervenção. Obrigada, Sra. Deputada. Passa a palavra à Sra. Deputada Teresa Anjinho, de CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero eu começar, naturalmente, em nome do CDS-PP, por cumprimentar a doutora Filipa Gouveia e agradecer-lhe também a sua exposição inicial. Há as vantagens, de facto, de estarmos aqui poucos. Eu vou tentar ser breve, mas não sei se o conseguirei, porque confesso que tenho muitas perguntas para lhe fazer. Ou perguntas barra comentários, tendo em conta exatamente a atuação da sua associação. Eu acho que, de facto, é inegável o impacto da crise, mas também acho que é inegável a resiliência, particularmente olhando para trás, das mulheres na adaptação a problemas, a situações de crise. Há uma frase que eu gosto muito de ter em mente, que normalmente não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, mas o que melhor se adapta às circunstâncias. E, portanto, eu gostaria, em primeiro lugar, fazer esta referência, porque a Soutora fez um diagnóstico que eu agradeço e que infelizmente nós temos vindo a acompanhar mesmo no quadro desta subcomissão, não sem contudo também esse mesmo diagnóstico ter vindo a ser acompanhado pelo próprio Governo com a adoção de um conjunto de medidas, que eu já lhe farei a pergunta sobre qual é que é a sua opinião sobre essas medidas que o Governo tem vindo a tomar, particularmente através da Senhora Secretária de Estado da Igualdade, mas eu considero que claramente um dos grandes problemas que Portugal neste momento enfrenta, e acho que não é só Portugal, fruto mesmo da própria crise, a crise veio denunciar uma falência tanto do mercado de trabalho como do mercado de produto. E daí eu ter falado da questão da adaptação às circunstâncias. A doutora referiu-me que tem dirigido, portanto, presumo que a associação também preste serviços de consultadoria até mesmo ao intuito de empreendedorismo destas mulheres, para o quadro do setor social, da chamada economia social. Deixe-me dizer que acho que faz muito bem, porque eu acredito verdadeiramente que a economia social, particularmente da forma como está a ser dirigida atualmente, poderá ser um dos grandes setores que contribuirá para o crescimento económico e, consequentemente, para o próprio emprego em Portugal. Todavia, esse facto tem subjacente, como saberá com toda a certeza, uma dimensão de género. Tem a ver com a divisão sexual do trabalho, que eu não contesto, nem tampouco critico. Acho que muitas vezes tem a ver com uma questão, enfim, aí podíamos entrar na questão cultural e o facto de muitas vezes esta questão cultural levar a que as mulheres imediatamente assumam determinados papéis e que não tenham a capacidade de assumir outros ou vontade, porque depois, por sua vez, o próprio mercado não facilita a assunção dessas outras funções. A minha primeira pergunta é... procura nessa, a associação procura nessa sua consultadoria também incentivar a adaptação das mulheres a este novo mercado de produto, sendo que este novo mercado de produto pode ir para além daqueles que são os setores tradicionalmente assumidos pelas mulheres. Refiro-me muito particularmente às novas tecnologias. Esta é uma questão que me preocupa, porque claramente é uma das matérias onde, e há muitos estudos nesse sentido, as mulheres tradicionalmente estão e têm vindo a ser sempre afastadas ou pelo menos suplantadas por uma dimensão mais masculina. E eu acho que é fundamental investir nesta formação, nesta capacitação, porque a informação... diz-se, é verdade, a informação é poder. E a Soutora disse que a vida das associações não é fácil. Eu acredito que não seja fácil, acredito que seja bem real as dificuldades que neste momento estão a viver, mas permita-me dizer que a vida das associações, particularmente nestas matérias, é essencial. Se em Portugal muitas vezes nós não estamos melhor do que poderíamos estar, porque temos modelos legais, modelos políticos, vontade política para melhorar, esta subcomissão da igualdade é, aliás, prova disso mesmo, e de facto só estamos aqui mulheres, mas há homens. Infelizmente, sabe que a dinâmica parlamentar faz-nos ter que dividir muitas vezes por muitas matérias, e acredito que há homens e homens envolvidos, bastante envolvidos, uns mais numas matérias e outros noutros, e de todos os quadrantes. E quando não estão cá, são informados, e depois manifestam a sua presença secundando a agenda política no plenário da Assembleia da República. Esta é uma matéria que eu acho que da esquerda à direita, ou da direita à esquerda, merece amplo consenso, ampla unanimidade. Todos nós muitas vezes concordamos com os objetivos, por vezes não concordamos com os meios. E em relação aos meios, uma outra pergunta, e que tem a ver com a questão das mulheres nos lugares de decisão. Porquê? Porque isto é fundamental, é de alguma forma, é indissociável da questão do empreendedorismo. A senhora Secretária de Estado tem falado com bastante frequência nestas matérias. Nós também já aqui falámos com bastante frequência e há uma medida que eu acho que pode ter o seu impacto, que foi a resolução que procura promover a paridade nos conselhos de administração, aplicando-se às empresas públicas, para além da necessidade dos planos de igualdade que estas empresas também devem ter, que eu gostaria também que me desse a sua opinião sobre a eficácia desta medida, e depois a recomendação no quadro das empresas privadas. A primeira pergunta é: qual é o seu entendimento desta medida? Eu considero sempre que qualquer medida de discriminação positiva deve ser sempre precedida de uma vertente mais educativa e não impositiva, porque é sempre uma criação artificial de uma situação de igualdade, é uma compensação, e para lhe ser muito honesta, tenho muitas dúvidas quanto à eficácia de uma imposição de cotas. Todavia, a verdade é, no quadro dos conselhos de administração, como eu acho que isso deve ser uma atitude de qualquer um de nós, eu não tenho posições perentórias em relação a, julgo eu, não vou dizer nada, porque também não devemos ser absolutos, mas em relação a muitas coisas, mas em relação a isto tenho de facto muitas dúvidas. A verdade é que temos aí uma diretiva à porta, que impõe cotas nos conselhos de administração, 40%, portanto até 2018, para não executivos, e 2020, julgo eu, para as empresas privadas. Portanto, 2018 empresas públicas, 2020 empresas privadas. Eu tenho de forma frequente feito esta pergunta a muitas associações e até a amigos e amigas empresárias. Gostaria de lhe fazer essa pergunta assim: qual é que é a sua opinião nesta matéria? Acha que pode ser eficaz? Acha que medidas mais na vertente educativa poderão ter mais eficácia em Portugal do que outras? Porque eu acho que, sinceramente, que não faz sentido nós avançarmos com políticas que sejam meramente panfletárias, quando essas políticas possam não ter uma concretização prática, e nesta matéria manifesto desde já a minha dúvida real. E depois gostaria de lhe perguntar sobre na questão da divisão do mercado de trabalho. Falei-lhe da economia social, falei-lhe das novas tecnologias. Gostaria de lhe perguntar se nos pode dizer quais são, normalmente, na atividade da vossa associação, as atividades que são prioritárias e que são para as mulheres no quadro do empreendedorismo. De acordo com os dados que eu tenho tido acesso, normalmente dividem-se sempre entre a saúde e a segurança social. Todavia, julgo que poderá haver aqui algumas alterações e, na sua atividade prática, provavelmente poderá dar-me algumas indicações nesse sentido. E depois, outra coisa que me preocupa: eu bem sei que a vossa Associação Portuguesa de Mulheres Empresárias se dedica particularmente ao apoio, à consulta. Disse-me que tem muita dificuldade de apoiar estas mulheres, todavia tem uma elevada taxa de sucesso. Eu compreendo a taxa de sucesso se os projetos de facto forem poucos e acabam por ter um apoio mais intensivo. Mas diga-me porquê? Ou seja, falta de meios, falta de recursos. Vocês como é que divulgam o vosso apoio? Por via da internet? São normalmente notificados ou não dos esforços públicos? Qual é a vossa relação com a SIG? Eu acho que tudo isto é importante para nós também podermos aferir, não é, a vossa atividade e de como é que nós vos podemos também ajudar, porque, como já disse há pouco e volto a repetir, não restam grandes dúvidas de que por aqui nós também teremos grandes possibilidades de desenvolvimento e de apoiar os esforços que são nacionais de crescimento económico e de criação de emprego. E depois a questão da conciliação do trabalho com as responsabilidades familiares. E uma outra pergunta que eu tenho vindo a fazer, eu peço desculpa por estar a fazer tantas, mas também que tem a ver com... já haja vantagens, não é? E que tem a ver com a questão da empregabilidade parcial e com as licenças parentais. Eu acho que provavelmente vocês têm uma palavra a dizer sobre isto com toda a certeza. Os resultados têm vindo a melhorar, temos consciência disso, até eu acho que fruto das campanhas de sensibilização feitas no passado, feitas no presente, políticas públicas, a maior consciencialização, a maior educação, como a minha colega há pouco estava a referir. Mas gostaria de ouvir sobre isso mesmo e sobre as virtualidades ou não da questão da empregabilidade parcial. Porque a verdade é que todos nós sabemos que, particularmente em sociedades conservadoras, as mulheres continuam a ter a responsabilidade primária e, por vezes, única, não partilhada, do apoio à família, seja essa família filhos ou ascendentes, ou amigos, porque isto hoje em dia o conceito de família também é bastante volátil e eu nem sequer entro aqui. Responsabilidade de apoio, de facto, àqueles que são mais próximos. E todos bem sabemos como isso afeta também o trabalho e o apoio. Nós vivemos um mercado altamente competitivo. Altamente competitivo e, de facto, qualquer atividade de empreendedorismo, para que seja eficaz, muitas vezes coloca esta questão: qual é o tempo que nós efetivamente podemos dedicar? E não me parece que aquele discurso de, até por vezes, eu ter o meu próprio trabalho, que de facto eu reconheço que a partir de certas idades é a única via ou uma via prioritária que muitas mulheres procuram como solução da sua situação de desemprego. A verdade é que, por vezes, o que acontece é que existe uma duplicação do fardo, não é? Entre a conciliação da sua vida profissional com a sua vida familiar, com tudo o que isso implica, tanto do ponto de vista do desenvolvimento, como do ponto de vista da aposta nesta sua atividade empresarial, do crescimento, ou seja, tudo quanto nós pretendemos apoiar ab initio, não é? Nesta atividade de empreendedorismo, depois pode ser prejudicada se não tivermos um apoio constante, por exemplo, ao nível de estruturas que possam de alguma forma apoiar esta maior atividade empresarial das mulheres, ou de garantias da responsabilidade partilhada entre mulheres e homens nas responsabilidades familiares. E a questão da empregabilidade parcial coloca-se exatamente aqui, já para não falar nas próprias disparidades salariais. Eu sei que aumentaram o número de homens que recorrem que de facto tiram a licença parental, mas acho que o número continua a ser muito reduzido e acho que qualquer medida que possa ser adotada nestas matérias, ao nível, por exemplo, seja do trabalho em casa, seja do trabalho parcial, poderá ser muito prejudicial para todo o esforço que tem vindo a ser feito, seja por este governo, seja em governos anteriores, no sentido de melhorar a situação de Portugal no quadro da igualdade. Eu acho que para já fico por aqui. Obrigada.
Senhora Deputada, muito obrigada. Eu também gostava de lhe colocar algumas questões. A Senhora Deputada Teresa Anjinho e a Senhora Deputada Margarida Almeida já foram muito exaustivas, mas ainda assim não gostaria também de perder esta oportunidade, deixar perder esta oportunidade sem lhe colocar algumas questões que me parecem essenciais no quadro das mudanças que Portugal tem vindo a fazer no que toca ao desenvolvimento de políticas públicas relativamente a esta matéria, à promoção do empreendedorismo feminino. Nós sabemos que o empreendedorismo feminino não tinha qualquer tipo de apoio antes do eixo CREN, antes do eixo 7, integrado no quadro de referência comunitário que está a terminar. Eu gostava de lhe perguntar como é que a própria associação vê a possibilidade de este tipo de medidas poderem vir a ser apoiadas no próximo quadro comunitário. Nós sabemos que há intenções do Governo nesse sentido, mas também ainda não foram definidas as medidas concretas que nos deem a certeza de que todos estes financiamentos para a promoção a este nível da igualdade de géneros serão objetivamente inscritos. Portanto, eu gostava de perceber se a vossa associação, relativamente a esta matéria, vê esta questão com algumas preocupações, também para que aqui, se elas existirem, como penso que existirão, fiquem bem sublinhadas para que o próprio Governo entenda a importância, eventualmente, da manutenção deste eixo ou de um outro qualquer, chame-se eixo, chame-se medida, chame-se o que quer que se venha a chamar. O importante é que exista um apoio público, apoiado pelos fundos estruturais, para que este tipo de estratégias nas empresas se continuem a promover. Portanto, gostaria de vos ouvir a esse nível. Também sabemos, e a senhora deputada Teresa Angênio já falou nesta matéria, a questão dos planos para a igualdade. Nós começámos a falar de planos para a igualdade em 2008, antes desta data, nem sequer se falava em planos para a igualdade. E eles foram definidos através da elaboração de referenciais, quer promovidos pela CIT, quer promovidos pela SIG, portanto, num diálogo muito forte que as duas instituições estabeleceram uma com a outra para sensibilizar as empresas para a necessidade de mudar a cultura organizacional. Porque a cultura organizacional nem sempre, ou melhor, nem sempre, nem ainda hoje, é muito amigável das questões de género. Portanto, e as mudanças podem-se fazer por leis, mas têm que se fazer também por mudanças de mentalidades e, neste caso, por mudanças de culturas que levam muito mais tempo do que a elaboração e a aprovação das leis, portanto, ou seja, a aplicação das próprias leis. Nós sabemos que 2009, o Código de Trabalho, com a introdução da licença parental e a forma como veio a ser definida, estimulando a utilização da licença parental pelos próprios homens pais, quando um dos meses, desde que seja retirado pelos pais, a família poderá continuar a beneficiar de um apoio a 100%, desde que esse um dos meses seja utilizado pelo pai homem. Caso contrário, a família poderá utilizar os 5 meses, mas o último, o 5º mês, terá uma quebra dos apoios sociais para os 80% se um destes meses não for utilizado pelo pai. Portanto, isto era uma medida de estímulo. E, de tal maneira, tem vindo a funcionar que as licenças parentais utilizadas pelos pais têm vindo a aumentar. Logo nesse ano aumentaram de umas poucas centenas para 12 mil e este número tem vindo a aumentar, não de uma forma ainda satisfatória, mas eu gostava de saber também qual é a posição que a APME tem relativamente a esta matéria. Como é que se devem continuar a trabalhar as culturas organizacionais através dos planos que muitas empresas já adotam, sobretudo até grandes empresas, para que esta cultura se vá instalando. Por outro lado, também sabemos que as empresas, as pequenas e médias empresas, a maior parte, grande parte destas empresas, um terço delas, se não estou em erro, são geridas por mulheres. Eu gostava de saber, a este nível, que trabalho é que a Associação Portuguesa de Mulheres Empresárias tem vindo a desenvolver com estas pequenas e médias empresas, no sentido de apoiar. Seguramente as mulheres que gerem estas empresas terão algumas dificuldades no sentido de apoiar as mulheres para a gestão destas empresas e também para a constituição do tal plano de negócios. E aqui abordaria uma outra temática que tem a ver eventualmente com o não apoio ou os apoios aos projetos que têm vindo a desenvolver. Nós sabemos que este empreendedorismo feminino é uma atividade que não é de longo alcance, ou melhor dito, não é dirigida para grandes quantidades de empresas. Portanto, é um trabalho que se faz com empresas muito identificadas e a construção do próprio plano de negócios leva muito tempo a fazer, salvo erro, pode chegar a 2 anos, não? Portanto, eu gostava de vos ouvir relativamente a esta matéria. Como é que estes planos têm vindo a ser desenvolvidos e qual é a abrangência que eles têm? Se há mais pessoas até a querer integrar os planos, por exemplo, para eles não poderem abarcar uma grande quantidade de empresárias, para que venham a constituir as suas próprias empresas e a desenvolver os seus próprios negócios. Portanto, a doutora Filipa Gouveia também lhe deixava este conjunto de perguntas. Já tem, seguramente, não tem que responder diretamente, pode responder de uma forma global, porque as áreas e as perguntas que nós colocamos também se interligam umas com as outras.
Ora bem, de facto, como eu estava a dizer aqui em surdina, e estava quase para estarmos aqui o dia inteiro a debater, até porque eu, pessoalmente, tenho posições muito fortes sobre alguns destes aspectos, até pela minha experiência pessoal e de lidar com muitas pessoas que não são empresárias, mas que na sua vida lidam com algumas destas situações, e por ter fazer parte daquela geração que muita gente está fora e depois é impossível as pessoas ficarem cá e a gente não comparar as questões do apoio à parentalidade e tudo isso que existe noutros países. Apesar de eu, fica já aqui decidido, eu não achar que os modelos dos outros países seriam a melhor solução para Portugal. Obviamente há aqui questões que ambas as deputadas colocaram que se tocam, portanto eu vou tentar dar assim umas respostas genéricas, englobadas. A questão que a deputada Margarida Almeida colocou sobre as noções, eu chamei aquilo que eu anotei aqui, seriam as noções de gestão e de como arrancar com o negócio, aquilo que é necessário, estão integradas no ensino. Eu aqui posso lhe dar a minha experiência muito pessoal. Eu sou bióloga de formação, vim parar a isto do meio empresarial, não se sabe muito bem como. E posso lhe dizer que em 12 mais 5, portanto, em 18 anos de escola, aquilo que eu aprendi sobre organização e gestão de empresas foi zero. Zero. Não tive qualquer tipo de informação, formação, nada. Obviamente, isto não é transversal em todas as áreas da formação que não tenham a gestão por base, mas há muitas áreas técnicas, portanto, tudo aquilo que sai das áreas da gestão e economia, em que as pessoas são de facto formadas nesse sentido, em que as pessoas não têm o mínimo de formação e noção destas questões, o que obviamente dificulta. Se formos para áreas muito técnicas, eu até poderei dar o contributo de que é, pelos pares, é quase visto como estranho as pessoas que querem desenvolver negócios naquela área de técnica. Portanto, é visto como estranho. Portanto, isto é o que existe. E isto eu senti na pele quando saí da carreira académica e de investigação para ir montar um negócio. Isto foi a minha experiência. Um negócio na minha área de formação. Portanto, obviamente há problemas na formação de base e atenção que eu não acho que ela deva surgir apenas no ensino superior. Eu acho que estas questões da economia, da gestão, de tudo isso deveria ser integrado no ensino corrente, portanto, secundário, não só nas vias profissionais, mas eu acho que até na fazer um bocadinho daquilo que se fazia com as áreas escola, que devia ser integrada em todas as disciplinas, devia ser uma questão integrada nas várias disciplinas curriculares, desde talvez do quinto ano, não é? Portanto, o ensino complementar, para que se começar a ter algumas noções do que é controlar orçamentos. Estamos a falar de coisas básicas que até são ferramentas muito úteis para as pessoas, para a sua vida. Portanto, eu acho que aqui há, de facto, algum trabalho a ser desenvolvido neste âmbito. Nós tentámos na APME de arrancar com um projeto numa escola secundária, aqui na região de Lisboa, que depois não encontramos nas escolas que contactámos os parceiros indicados, mas é um projeto que nós temos estruturado e que tentamos, sempre que temos alguma relação com os municípios que nos dão alguma abertura às escolas, tentar desenvolvê-lo nas escolas, exatamente para dar estas noções base de empreendedorismo. Era um projeto que nós temos todo o gosto em desenvolver e que já temos feito alguns apontamentos nesse sentido. Desta forma, e aquilo que colocaram a questão de que tipo de apoio é que a APME dá às pessoas que querem desenvolver os seus negócios, podemos dizer que temos dois tipos. Porque temos um apoio que é dado às pessoas que querem arrancar, e o projeto Dona Empresa é um exemplo disso, porque o projeto Dona Empresa contemplava uma componente formativa base de finanças, de gestão, de marketing, de pronto, tudo aquilo que seriam os temas base fundamentais que uma pessoa deve ter para arrancar com um negócio. E durante este percurso, que é dado em módulos, nós tentamos recolar àquilo que serão os capítulos de um plano de negócio. Portanto, a pessoa, conforme vai adquirindo aqueles conhecimentos, vai concretizando com a ideia que tem para o seu negócio no seu plano de negócio. Portanto, a ideia é ela chegar ao fim da componente formativa e ter já o primeiro draft do seu plano de negócio para arrancar com o seu negócio. O que aí ajuda bastante, não é? Porque a pessoa passa a pôr no papel, faz contas, organiza-se, vê a sua viabilidade. É interessante, porque muitas das empresárias, quando chegam até nós e a gente começa a fazer aquelas contas básicas, como eu chamo de merceeiro, então o que é que você precisa para manter o seu negócio aberto? Pois tem que pagar luz, tem que pagar à segurança social, porque as pessoas, quando vêm do meio de trabalho dependente, não têm a noção dos encargos sociais que se têm com os trabalhadores. E que ela própria vai ser trabalhadora da sua empresa e que tem esses encargos sociais consigo própria, não é? Portanto, as pessoas, quando trabalham apenas como dependentes, não têm noção deste peso que são todos estes encargos sociais e todas estas obrigações que as empresas têm perante os seus trabalhadores e perante a sua atividade. E todas as obrigações fiscais e tudo isso, não é? Portanto, é logo feito a despistagem, porque lá está, nós não queremos criar ilusões. As pessoas têm que ter a noção. Muitas vezes tentamos dar-lhes alternativas relativamente a conceitos que as pessoas têm fechados, não é? E na era de hoje, uma pequena empresa não precisa ter um escritório. Uma pessoa com um computador e um acesso à internet consegue trabalhar em qualquer lado, não é? Portanto, não faz sentido nos seus custos fixos ir contemplar uma renda. Não, se calhar isso faz sentido daqui a um ano ou dois, quando já tiver outras pessoas a trabalhar consigo. Portanto, o que nós tentamos dar é ideias e alternativas a conceitos consolidados na cabeça das pessoas e que podem não fazer sentido. Portanto, novamente, nós damos esta formação, queremos lhes dar estas ferramentas e muitas vezes as pessoas às vezes até decidem que o momento não é oportuno para arrancar com o seu negócio, mas é conhecimento que adquirem e que as irá, mesmo que voltem a trabalhar como dependentes de outras organizações, lhes dará uma visão diferente do seu trabalho e na sua organização. Nestes casos do Dona Empresa, do projeto Dona Empresa, portanto, havia esta componente formativa, havia a elaboração do plano de negócio. E depois havia um período de tutoria, portanto, de apoio ao arranque. Exatamente. Nós conseguíamos, no âmbito da empresa, lá está, tínhamos aquilo que chamávamos um prémio ao arranque, portanto, havia para quem concluía e tinha um plano de negócios consistente e que fazia sentido, tinha direito a um prémio financeiro para arrancar com o seu negócio e basicamente fazer a constituição da empresa. E depois havia um acompanhamento durante um determinado período àquela organização, exatamente para as primeiras questões, tudo aquilo. E lá está, eu acho que é por causa da forma como isto é feito que nós temos uma taxa de sucesso grande. E a porta não se fecha mesmo no final do período de tutoria, as pessoas continuam a trabalhar connosco e há pessoas que descobrem nisto que é engraçado e depois abrem outro negócio e lá está, porque abrem os seus horizontes e percebem como é que as coisas funcionam. Noutros casos, muitas vezes, dávamos esta componente formativa em grupo e depois, noutros projetos paralelos, como foram, por exemplo, os concursos de ideias, havia a componente tutoria direcionada, portanto, consultoria especializada para aquela área de negócio. Portanto, temos estes dois moldes. Temos também a outra componente que eu acho que é importante, que é a formação de empresários, que nós também damos. Portanto, pessoas que já têm as suas empresas, que já têm os seus negócios, mas lá está. Nunca tiveram esta formação de base e a economia que mudou até há uns anos atrás permitia que as pessoas fossem um bocadinho navegando à vista e iam mantendo os seus negócios desde que tivessem trabalho e clientes e tudo isso. Atualmente as exigências são outras e é necessário as pessoas terem outro tipo de competências. Lá está aquilo que eu disse há pouco, alguns negócios precisam um bocadinho de se reinventar e de se autoanalisar, e então nós temos esta componente da formação para empresários, em que é também uma formação que tem uma componente de sala de grupo, com questões novamente, gestão, finanças, marketing, tudo isto, e depois uma componente individualizada para a análise dos seus negócios e quase fazer um novo plano de negócios para aquela empresa, para ver de que forma é que ela se pode adaptar, que outros mercados, que outras formas, que outras abordagens pode ter ao seu mercado. Portanto, isto aqui estamos a falar de apoio direto aos empresários. Nós depois também temos, na nossa atividade normal, a organização de conferências, workshops, por exemplo, quando temos tido, este ano não fizemos, mas nos últimos anos temos feito, quando é apresentado o Orçamento de Estado, fazer qual o impacto do Orçamento de Estado para os empresários, temos de dar umas noções de como forma é que aquilo vai ter em termos de mudanças das suas obrigações fiscais. E temos tentado sempre, mas pronto, outras coisas. Nós apoiamos candidaturas a fundos, se as pessoas quiserem, damos algum apoio lá, mas nós somos muito defensores da figura plano de negócio. Se uma pessoa tiver um plano de negócio, qualquer que seja, seja para apresentar a um fundo, ou um apoio do CREN, por exemplo, ou apoio à competitividade, do COMPETE, que existia até agora, seja para apresentar a um banco para pedir um PME crescimento, seja para apresentar a um financiamento normal, não é, sem estas linhas contratualizadas, se aquilo for consistente e demonstrar, de facto, microcrédito, sim, nós temos uma parceria com a CASES para o apoio ao microcrédito. Lá está, e fazíamos nós o acompanhamento de consultoria, tutoria do negócio, enquanto para preparar tudo aquilo que fosse para o microcrédito. Se aquele documento for bom e não for estático, não é? Se ao longo dos anos for sendo adaptado, a pessoa consegue... A gente sempre fala, um bom plano de negócio vende qualquer ideia, portanto, tem é que ser consistente. Um bom plano de negócio consegue financiamento, seja de que meio for. E por isso é que, e damos os parabéns, porque nós, em termos de estrutura base, utilizamos uma estrutura de plano de negócio que é disponibilizada pelo IAPMEI. Há uma estrutura base desenvolvida pelo IAPMEI que é muito boa e consistente, e é essa a base que nós utilizamos. Porque acreditamos que é, de facto, uma boa ferramenta e as pessoas podem... sozinhas ir consultar e ter alguns manuais de apoio, nós depois vamos acompanhando. Portanto, na questão alargada, temos estes seminários, workshops, tudo isso, o ano passado fizemos até em vários pontos do país e, portanto, tentamos dar esta abrangência. E depois temos também, utilizamos obviamente atualmente os novos meios de comunicação da internet, das redes sociais, para divulgar as nossas atividades, para divulgar atividades de outros. Recentemente, já este ano, aliás até a semana passada, associámos a uma organização internacional que irá desenvolver uma ação de formação de apoio a empresários nas novas tecnologias e que tinha uma bolsa específica para mulheres. Portanto, eles contactaram-nos em Portugal para divulgarmos e para nos associarmos a eles exatamente para a questão das novas tecnologias. Que a deputada Teresa estava a dizer que, de facto, é um setor em que não há muitas mulheres. Se formos ver, lá está, voltamos agora à questão do ensino. O número de mulheres nestes cursos tecnológicos era baixo, tem vindo a crescer e... Portanto, também isto se irá refletir no mercado, eu acho, mas a verdade é que até há muito pouco tempo as mulheres com formação nesta área eram poucas. Lá está que tem a ver com uma questão cultural, de aptidão, tal como temos do outro lado as questões da economia social. Nós, há um tempo, fizemos um estudo e um levantamento de quais seriam as tipologias, porque é que as mulheres são empresárias, o que é que as puxa para o empreendedorismo. E basicamente... obviamente com todas as exceções e transversalidades que possam existir, definimos três tipos. Nós temos as mulheres que são empresárias porque aquilo lhes caiu do céu aos trambolhões e estava na família, portanto temos questões familiares, não é? Ou por heranças, ou por... toda a vida cresceram naquele meio, portanto era aquilo que fazia sentido para elas. Temos as mulheres que é uma nova geração, lá está, às tecnologias ou à componente técnica, que são mulheres que têm capacidades técnicas porque se formaram, porque têm valências e acham que devem avançar como sozinhas naquela área de negócio, o direito, a arquitetura, a consultoria, portanto, é uma nova geração das mulheres que estão capacitadas, formadas e que, por autorrecriação, acham, não, eu tenho capacidade para andar com o negócio para a frente por minha conta. E depois temos o terceiro setor que acaba por ser, que é aquilo que nós chamamos dos serviços de apoio à sociedade, que é quando as mulheres transportam para um negócio aquelas tarefas que lhes sempre lhe couberam e que sempre estiveram dentro da esfera feminina, o apoio à família, o setor do cuidado, o apoio à família, os pequenos são as costureiras, as engomadorias, as cozinheiras, tudo isto, não é que é, que lá está... que é um setor predominantemente feminino. Predominantemente feminino. É os apoios domiciliários, quer as creches infantárias, os lares de idosos. É todo um setor que acaba por ser o reflexo daquilo que a mulher sempre fez na família, não é? Na esfera familiar. E é engraçado, não é? E, obviamente, a economia social é muito forte no setor feminino. É cultural. É cultural e é muito presente em nós. E isto leva-me, andando aqui um bocadinho em círculo, sobre as questões que me foram colocadas, às questões da conciliação da vida pessoal com a vida profissional. Eu acho que isto se coloca atualmente em muitas pessoas, quer sejam empresárias, quer sejam trabalhadoras por conta de outrem. A competitividade é enorme. Eu, pessoalmente, e é o meu caso muito pessoal, acho que é muito mais fácil por ser empresária, porque consigo gerir o meu tempo. Tem todos os prós e todos os contras, não é? Os dias não acabam às 6 da tarde, não começam às 9, os feriados e os fins de semana são conceitos muito elásticos. Mas se o meu filho estiver doente numa quarta-feira, eu fico em casa sem problema nenhum. Portanto, tem estas vantagens. Mas, obviamente, isto não é o exemplo, não é? E depende do tipo de negócios que as pessoas têm e de se têm equipas, se não têm equipas e de como é que se relacionam com elas. As questões das licenças, e ainda recentemente, eu estava num fórum alargado a falar com alguns colegas sobre isto e tenho sentido isto. Tenho conversado e tenho auscultado, lá está, porque fui mãe há pouco tempo e estas coisas abrem-se para nós. E posso-vos dizer que neste momento aquilo que se pode considerar discriminação não é com as mulheres. Uma mulher gozar uma licença de maternidade, ninguém questiona. Um pai gozar um mês de licença de paternidade é muito mal visto dentro das organizações. Muito mal visto. Mesmo aqueles dias iniciais, obrigatórios e opcionais, em algumas organizações, e lá está, voltamos à divisão dos setores, aos setores mais masculinos, ou organizações que estão mais viradas em setores mais masculinos, é muito complicado. Não é bem visto pelos seus pares que um homem para um mês para ficar em casa a tomar conta de um filho. E isto prende-se também com questões das coisas mais básicas, como acompanhar um filho a uma consulta no médico, ou os pais, os ascendentes, acompanhar os pais à consulta. Não, quem vai é a mulher. Muitas vezes as mulheres vão com os sogros, não é? Ao médico, mas se o homem do casal for com os sogros, toda a gente acha aquilo estranhíssimo. Portanto, eu acho que nestas questões a sociedade ainda tem muito para crescer. E estamos a falar de questões culturais. É base cultural. Pode-se fazer muita sensibilização nas organizações, pode-se fazer todos os planos para a igualdade que existirem, mas eu acho que isto é, acima de tudo, cultural e ainda há um grande caminho a percorrer. Obviamente as taxas de parentalidade cresceram, não é? É normal. A diferenciação dos 80% para os 100% durante aquele período poderá fazer alguma diferença na economia familiar, mas continua a ter um peso social em muitos homens esta questão. Se me perguntassem, eu acho que devia de ser obrigatória, não devia ser opcional. Portanto, esta questão do homem gozar um mês até podia ser metade-metade, porque a verdade é que isto liga a outra questão que tem a ver com a empregabilidade das mulheres em determinadas faixas etárias, porque a questão é se quer o homem, quer a mulher, quando têm filhos, tivessem um período que ficam em casa, não havia esta diferença de preferência pelos géneros, não é? Porque a mulher vai ter sempre que ficar, mas o homem pode não ficar. A mulher vai ter sempre que acompanhar os filhos ao médico, o homem pode não acompanhar. Portanto, em termos acho que muito tem sido feito em termos do gozo das licenças de parentalidade e de maternidade, indiscutivelmente. São caminhos que têm que ser vistos a médio prazo, lá está, porque estamos a lutar com barreiras culturais das sociedades, mas eu acho que o gozo das licenças pelos homens deveria ser obrigatória também e mais equilibrada até, para, lá está, sermos postos em pé de igualdade. Não desprezando as pessoas que querem ficar em casa a tomar conta dos seus filhos. Cada um é livre das suas opções e ainda bem que o é. As questões da empregabilidade parcial. Lá está, se calhar poderia ser uma boa opção para muitas pessoas que se batem com uma série de logísticas diárias e de quererem estar mais tempo com a sua família, mas depois não terem esse apoio, não temos apoio social da sociedade para o fazerem. E em termos de estrutura da sociedade, continuam a haver algumas falhas em termos, lá está, do apoio às famílias. As creches fecharem e os infantários fecharem todos no mês de agosto condiciona as empresas. Porque as pessoas esquecem-se porque alguém tem que ficar com as crianças, não é? Portanto, são setores completamente dispares, mas que depois acabam porque em termos de funcionamento da sociedade terem estarem muito interligados, porque de facto, se não há apoio durante determinados períodos do tempo e se nós contarmos os períodos de férias escolares, o número de dias somado é muito mais do que um casal consegue tirar de férias. Não é? Portanto, cria-se aquelas questões da gestão da família e quando não estamos a falar depois das famílias para além de terem as crianças, têm também os ascendentes a quem têm que prestar apoio e que cada vez é maior. Lá está, porque as pessoas vivem mais tempo, têm mais qualidade de vida, mas precisam de apoio e precisam de que alguém lhes dê esse apoio. A empregabilidade parcial pode, em muitas situações familiares, fazer sentido porque as pessoas assim conseguem prestar o apoio à família que desejam, mas continuam a sentir-se pessoas realizadas profissionalmente. Porque isto também é importante a sociedade perceber que há pessoas que precisam de trabalhar para se sentirem realizadas e, por muito que gostem do apoio à família, precisam ter uma atividade intelectual que as estimule e que as preencha. A questão ainda dentro do tema da conciliação da vida familiar com a questão do empreendedorismo nas mulheres e com aquilo que a Elsa Paes mencionou, que um terço das PMEs são geridas por mulheres. Eu diria que no mundo real são muitas mais. São muito mais, porque continua a haver ainda uma cultura de falta...
Como é que dá o nome? É a mulher que se...
há duas situações, Continua a haver uma falta de apoio às mulheres. Falta de apoio familiar, não é? Aquele incentivo de, sim senhor, tu és capaz, acho que isso é uma ideia fantástica e excelente. Vamos para a frente com isso. Quando uma mulher quer arrancar com o seu negócio, ainda há uma posição de desconfiança. Mas tu vais ser capaz. Mas isto faz sentido, isto vai andar para a frente. E muitas vezes não é no marido, mas no resto da família, não é? Portanto, há assim uma questão tem muito a ver também com as conciliações. E outra questão é isto, não é? Em muitas situações, o negócio é da mulher, mas quem é o empresário é o marido. Há essas coisas são com o meu marido. Essas questões das contas e não sei o quê. Ela é que gera o negócio, mas depois quem trata dos papéis com o contabilista é o marido, porque ela não quer se chatear com aquilo. Tem a ver, volta à formação e à capacitação das pessoas... Mas muitas vezes está muito ligado a um equilíbrio familiar para a coisa correr bem. Portanto, do sentimento de que, como ele tem um papel ativo nisto, apoia-me na minha atividade. Muitas vezes prende-se com estas questões sociais de base. E obviamente, a gente sente muito mais isto no interior de Portugal do que nos grandes centros urbanos, não é? Porque saímos dos grandes centros urbanos e as realidades mudam drasticamente da visão das pessoas face a estas questões. Ora bem, continuando aqui nas questões que me foram colocadas. Aquilo que colocou sobre as novas tecnologias, eu acho que já disse. Eu percebo perfeitamente aquilo que está a dizer, mas acho que é um caminho que tem que se fazer e que vai ter as suas repercussões com alguns anos. A questão das mulheres nos lugares de poder. Também, obviamente, um tema que nos é caro e que nós lidamos, não é? Porque não são só as empresárias, são aquilo que nós chamamos as executivas. E dentro das grandes organizações, os planos de igualdade. Lá está. O plano de igualdade é uma ferramenta que foi criada para desenvolver esta questão da igualdade de género, essencialmente entre as grandes organizações. Que eu não questiono e acho que faz todo o sentido. Não sei se a taxa de implementação seria a desejada. Já me deparei com algumas organizações em que o plano existe, está lá guardado, na estante, e não é... Não é tanto não ser executado. Acho que há algumas medidas que são passadas até... Lá está, porque estão em consonância com outras políticas que existem, não é? Portanto, a questão das licenças e
do
teletrabalho, que em algumas organizações começa a ter alguma expressão, mas ainda é muito relativo. Mas acima de tudo, eu acho que aquilo que acaba por ter implementação está muito preso àquilo que já é a prática comum. E não têm sido planos que evoluem, portanto estão estáticos e nós temos estado já neste momento a analisar algumas ideias para ir abordar algumas organizações para fazer uma avaliação dos resultados da implementação dos seus planos de igualdade e de que forma é que eles podem ser revistos ou vistos de outra forma dentro das organizações, que se prende com a nossa excelente relação com a SIG e que elas recentemente nos contactaram exatamente por causa da questão dos planos de igualdade e gostavam de ver connosco se podíamos, lá está, desenvolver algum trabalho neste sentido, porque obviamente trabalhamos muito de perto com a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género e temos excelentes relações com eles e somos muitas vezes parceiros em algumas ações e algumas atividades que desenvolvemos. Mas a questão dos planos de igualdade, eu acho que fazem sentido, mas tem, se calhar, a forma como... Lá está, foi uma ferramenta nova e, como todas as ferramentas novas, agora tem que ser um bocadinho avaliada o seu funcionamento e ver de que forma é que isto na prática vai funcionar. Novamente, sobre as mulheres nos lugares de poder, portanto, nas executivas. Eu também sou... Me arrepio muito a questão das cotas e das obrigações. E achava que estas coisas não faziam sentido nenhum, mas lá está. Desde que estou na direção da APME, também aprendi muita coisa. E também aprendi que estas coisas são culturais e que só muitas vezes com estas cotas é que se vai conseguir chegar àquilo que nós queremos, que é isto ser normal e nem sequer pensarmos que temos que cumprir uma cota na questão dos conselhos de administração. Mas, novamente, tudo isto se prende. São poucas as mulheres que conseguem chegar a uma carreira com desempenho para desempenhar estes lugares. Lá está, porque tiveram todas aquelas questões para trás, da conciliação da vida familiar e profissional, e que muitas vezes as carreiras ficam paradas uns anos, porque agora vou ser mãe e ser aquelas coisas todas e volto 10 anos depois e tenho que correr atrás do prejuízo, porque eles foram continuando. Portanto, isto não são assuntos de todos dissociados uns dos outros, não é? Eles acabam por ser consequência umas coisas das outras e que, obviamente... E depois há outra questão que é muito complicada. É as horas a que os conselhos de administração gostam de reunir em todo o lado. Que é a questão das horas e dos fóruns em que estas coisas fazem, que lá está, que nas mulheres que tentam fazer a ginástica de conciliar tudo na vida, é muito complicado e alguma coisa tem que ficar para trás. Não é? E reuniões às 7 ou às 8 da tarde, é difícil. É difícil. Nós tivemos um projeto chamado Talento Não Tem Género, exatamente, que focava estas questões daquilo que se chama internacionalmente o crystal ceiling, não é? O teto de vidro, que é aquela que as mulheres não conseguem ultrapassar, mas que basicamente focava as questões da disparidade salarial, do número de mulheres nos cargos de gestão, nos cargos de topo. E foi um projeto essencialmente de recolha de informação e de sensibilização. Que trabalhámos com algumas grandes organizações um bocadinho para as sensibilizar no sentido de como é que era, o que é que existia e que, o que é que se poderia fazer ou que atenções é que se... Isto já foi, acho que foi antes dos planos de igualdade. Foi antes dos planos de igualdade. Por isso é que agora estamos a pensar desenvolver um projeto nesta área do apoio à revisão dos planos de igualdade e voltar a pegar naquilo que foi feito no Talento Não Tem Género e tentar perceber como é que as coisas se ligam umas com as outras.
Deixe-me só introduzir uma questão, porque penso que também estamos a terminar, a questão da sustentabilidade, não é? Da vossa associação. Como é que estão a viver a questão da sustentabilidade da associação nestes tempos tão conturbados e com tantas dificuldades ao nível de apoios e também ao nível do desenvolvimento de projetos?
Ora, como alguém referiu, a sustentabilidade da associação depende muito do voluntariado dos membros dos órgãos sociais da associação, lá está, que é mais um pino que nós fazemos nas nossas vidas. Mas lá está, aquilo que eu disse do projeto não tinha sido apoiado, eu acho que teve... Não teve a ver possivelmente com alguma falha no formulário, mas eu acho que tinha a ver com disponibilidade orçamental da linha, não é? Portanto, e era um projeto de continuidade e às vezes essas questões são colocadas. Não foi por demérito da ideia. Porque estamos lá, está num fecho de ciclo de quadro comunitário e é mais... Há algumas questões que levantam às vezes da disponibilidade financeira das linhas que ainda existem. Nós, neste momento, podemos dizer que, lá está, já estivemos a conversar com a SIG, a tentar perceber também o que é que poderá haver, quais é que vão ser as prioridades. Temos estado a falar do novo, das questões do Plano Nacional para a Igualdade, para nos alinharmos todos. E estamos, neste momento, já atentos às linhas que irão abrir, quer para apoiar o funcionamento da associação, quer também para apoiar as pessoas que nós pretendemos ajudar, que são as empresárias, não é? Porque isto sem as associações, sem associados e sem o seu trabalho, não faz sentido. E lá está, como somos todas voluntárias, não é? Para fazermos as nossas vidas ali. O que é que eu ia dizer? Tinha-me colocado a questão de se faz sentido ou se há necessidade, no âmbito do novo quadro comunitário, o apoio ao empreendedorismo feminino. Lá está... Se nós vivêssemos num mundo ideal, haver linhas de apoio ao empreendedorismo, ponto, seria o suficiente. Como não vivemos e continuam a haver todas estas debilidades, todas estas questões, e voltando ao início do que eu disse, das questões da fragilidade das mulheres no mercado de trabalho, claro que continua a fazer sentido este tipo de medidas discricionárias, com descrição de discriminação positiva para as mulheres, sendo medidas específicas, ou medidas com majorações, como também existiam em alguns casos, medidas que não era majoração se mais de 50% do capital social fosse feminino. Portanto, sim, eu acredito que continua a fazer sentido, porque continua a haver a necessidade de capacitar e apoiar as mulheres que querem arrancar com os seus negócios. Muitas por vocação e porque acham que era aquilo que têm que fazer e precisam de apoio, como qualquer empreendedor, lá está. Portanto, é uma medida de apoio ao empreendedorismo, senso lato. Outras porque estão em fases complicadas da sua vida e que precisam de um fôlego e de um objetivo e de continuarem a acreditar que são pessoas capazes e competentes, porque muitas vezes isto mexe com a autoestima das pessoas. E, tendencialmente, as mulheres, quando criam um negócio, aquilo é um projeto de vida. Por isso é que é preciso ter muito cuidado, porque aquilo depois é mais um filho que se traz. E, portanto, aquilo tem que correr bem, porque a autoestima e a lucidez das pessoas é muito importante. E que, se aquilo cai por terra, elas ficam muito abaladas, porque voltam-se a questionar. E lá está, se temos todas as questões de credibilidade, de desconfiança, de se vou ser capaz, não vou, e aquilo não corre bem, os níveis de autoconfiança caem muito e depois é muito complicado estas pessoas voltarem a acreditar nelas próprias, e nem que seja para voltarem a entrar no mercado de trabalho como trabalhadores por conta de outrem, mas é muito complicado. Portanto, acho que faz todo o sentido. Acho que a forma como funcionou até hoje corre bem, não é preciso inventarmos a roda novamente. Algumas linhas específicas e algumas linhas majoradas para o empreendedorismo feminino podem continuar a fazer todo o sentido.
Muito obrigada, doutora Filipa Gouveia. Eu, em nome da Comissão, penso que as senhoras deputadas não querem colocar mais nenhumas questões, só se for uma coisa muito rápida. Eu sei que a APME está integrada,
sim,
e participa em alguns há uma europeia ou mesmo internacional.
Há uma federação de associações de mulheres empresárias a nível europeu na qual a APME faz parte. Não. Sim, não, é FEM, é uma coisa FEM, que é apoiada mesmo pela Comissão Europeia. Há algum apoio da Comissão Europeia, que é uma rede de apoio às mulheres empresárias. Aliás, este projeto do Talento Não Tem Género vem desta cooperação europeia, foi um projeto a nível europeu e temos...
Isto é uma rede internacional, não?
Há redes internacionais, apesar de nós estarmos mais ligadas, e também estamos ligadas. Não tem tido os frutos que nós gostaríamos, mas nós fomos dinamizadoras, inclusive, de uma rede de associações de mulheres empresárias do CPLP. Portanto, também temos algum trabalho com as nossas congêneres nos países da CPLP. E temos alguma cooperação, porque participamos também em projetos internacionais com as nossas congêneres, geralmente do Mediterrâneo. Portanto, temos alguns...
Espanha, Galícia?
Sim, com
os...
temos a Federação Ibero-Americana. A Federação Ibero-Americana, que é bastante ativa, e essa até organiza congressos todos os anos. Aqui Espanha está muito perto, acaba por correr muito bem. Mas temos também boas relações com as nossas congêneres em Itália, na Grécia. Sempre que vêm comissões a Portugal, nós recebemos e trocamos experiências quando vêm as comissões dos outros países, e lá está a doutora Anabela e a doutora Gabriela, estiveram nos últimos 5 dias em Marrocos numa conferência internacional de mulheres empresárias, que decorreu um projeto, mas este é mesmo internacional, vinham representantes de associações de todo o mundo para trocar experiências, trocar ideias, dar os seus contributos para aprendermos uns com os outros.
Doutora Filipa Gouveia, resta-me agradecer, em nome da subcomissão, a sua disponibilidade e da Associação Portuguesa de Mulheres Empresárias para estarem hoje connosco, no sentido de nos trazerem as vossas leituras e também nos darem a conhecer os projetos tão importantes que têm vindo a desenvolver para o apoio às mulheres que querem ser empresárias e para o estímulo também para que muitas sejam, sobretudo quando muitas das vezes já entram em situação de desemprego e esta é a alternativa possível para saírem desse desemprego através deste dinamismo e deste apoio que a Associação lhes dá. Resta-me também, neste quadro, desejar-lhes os maiores sucessos para o desenvolvimento do vosso projeto, porque ele é bom para as mulheres, mas também é seguramente muito bom para o país e para o desenvolvimento do país. A igualdade de género, o Banco Mundial dizia num dos seus últimos relatórios que quem defende a igualdade de género deve defender-se a igualdade de género, não por uma questão de simpatia para com as mulheres, embora as questões da simpatia não as devamos rejeitar, mas deve defender-se a igualdade de género por uma questão de competitividade, por uma questão de desenvolvimento e por uma questão também económica. Portanto, além das questões de não discriminação, porque não faz sentido que parte da humanidade não tenha as mesmas oportunidades que a outra metade tem, portanto, além das questões de justiça hoje em dia e no quadro da crise que atravessamos, as questões da competitividade também não são dissociadas da necessidade de apoiarmos e desenvolvermos e garantirmos que a igualdade de género deva ter um papel muito importante na agenda política e, obviamente, é isso que também nos move no trabalho que aqui fazemos no Parlamento, no sentido de dar visibilidade àquilo que se faz por este país, e há muito boa coisa que se faz por este país, e, portanto, ao divulgarmos, também estamos a disseminar estímulos para que outras pessoas, através da audição, esta audição passou pelo Carnal Parlamento e chegou a todos os cantos deste país, para que as pessoas também saibam, quando nos estão a ouvir, em Trás-os-Montes, no Algarve, no Alentejo, que existe uma associação, e há outras, à qual podem recorrer. Os números também são fáceis de acesso, basta pôr o nome da Associação Portuguesa de Mulheres Empresárias na net para de imediato terem acesso aos vossos contactos, se quiserem desenvolver os seus projetos. Eu já tive a oportunidade de visitar projetos de mulheres em Castelo Branco, na Guarda, que por uma situação de desemprego depois têm uma ideia que acaba sendo acarinhada por pessoas que no terreno, de uma forma mais próxima ou mais distante, estão a apoiar este tipo de projetos. Portanto, fica também aqui a mensagem para que essas mulheres que nos ouvem em sítios mais distantes saibam, caso queiram enverdar por uma via de empreendedorismo, que existem associações que as podem apoiar no desenvolvimento dos seus projetos. Muito obrigada e os maiores sucessos para o desenvolvimento do vosso trabalho. Muito obrigada, Sra.